Edifício Lagoa Office, fone 999-440470.
No mês dos avós, valorize os sorrisos que guardam lindas memórias. Uma prótese fixa proporciona alimentação de qualidade e autoestima para aproveitar o melhor da vida. Fale agora com a Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Ligue agora e agende a sua avaliação. 99607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Onze horas, 12 minutos, 13 graus de temperatura, 11, 12, 13, ó, deu sequência aqui. Eu já estou com os meus convidados por aqui, para a gente trazer um outro assunto importantíssimo, inclusive, eu acompanhei ao longo das minhas férias, e que bom que ficou para ser abordado agora que eu estou de volta, até porque é um momento, é um assunto, é uma situação que projeta o município de Lagoa Vermelha de uma forma bem positiva. É um reconhecimento nacional da Sala do Empreendedor aqui de Lagoa Vermelha. O município de Lagoa Vermelha reafirmou o seu protagonismo nacional ao apresentar na última quinta-feira, em evento realizado em Brasília, Transformar Juntos 2025. Evento que aconteceu em Brasília e apresentou essa experiência bem sucedida que é a Sala do Empreendedor. O município foi selecionado como case estadual pelo SEBRAE. A apresentação ela foi conduzida pela coordenadora da Sala do Empreendedor, a Luana Delcente, e também pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota. Diante das autoridades, especialistas, gestores, do público que participava desse evento. E hoje eles estão os dois aqui para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Quero cumprimentar inicialmente a coordenadora da Sala do Empreendedor, Luana Delcente, um prazer recebê-la, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, que satisfação imensa estar aqui, muito obrigada. Quero agradecer, né, ao espaço, dar um bom dia para os lagoenses, para o pessoal da Torrado Cacique. E é uma alegria imensa estar aqui falando um pouquinho de um case de sucesso dentre tantos outros, né, que temos no município, mas em especial da Sala do Empreendedor.
Muito bem. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, também conosco. Lucas, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia, Luana, que está aqui. Acho que esse sentimento está compartilhado aqui conosco de muita satisfação de estar trazendo para a nossa comunidade um pouquinho do que foi essa experiência, a gente levar o nome de Lagoa Vermelha no patamar nacional.
E como é que aconteceu a escolha da Sala do Empreendedor da Lagoa Vermelha ser selecionada para apresentar o seu trabalho lá, Lucas? Como é que tudo isso aconteceu?
Essa parceria com o SEBRAE ela é estabelecida desde a fundação, o lançamento da Sala do Empreendedor do ano de 2018 para cá. E o SEBRAE e nós trabalhamos em conjunto e os dados apresentados nos últimos anos nos colocaram nesse patamar de protagonismo. Então, o próprio SEBRAE Norte inscreveu o nosso trabalho em conjunto junto ao SEBRAE Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, por sua vez, o SEBRAE Rio Grande do Sul inscreveu nesse evento junto ao SEBRAE Nacional. Então, não foi uma iniciativa da administração através da Secretaria de Desenvolvimento, foi o próprio SEBRAE Rio Grande do Sul que inscreveu e percebeu desse potencial que Lagoa Vermelha tinha de apresentar a sua experiência e também de aprender, o que nos trouxe muita felicidade, muito orgulho. Até recebi em um momento a notícia, numa segunda-feira, pela gerente do SEBRAE, a Silvana, que fez esse contato dizendo que Lagoa Vermelha estava selecionada naquele momento para estar em Brasília e ser um dos cases nacionais de resultados para apresentar. Então, para todos esses gestores, lideranças, autoridades, para o presidente nacional do SEBRAE, o senhor Décio Lima. Então, foi bem importante para nós trocarmos essa experiência.
É importante a gente situar o nosso ouvinte, Lucas, quanto à Sala do Empreendedor, para ele saber o que é a Sala do Empreendedor antes da gente entrar no assunto da apresentação que vocês fizeram.
Perfeito. Nós poderíamos vir aqui, né, Rudi, e falar o seguinte, darmos termos técnicos, usarmos aquele termo que é
acadêmico,
né? Pesado, que é desburocratização de processos. Não. O que é a Sala do Empreendedor? É um espaço para facilitar a vida de quem tem um sonho, de quem quer abrir o próprio negócio. Nos imagine como uma ponte entre aquela pessoa que tem uma necessidade, que tem um sonho de empreender e abrir seu próprio negócio, entre realizar esse sonho, buscar todo o procedimento de documentos, de informações, porque o que nós queremos, e temos muito a melhorar, mas o que nós queremos é que o que circule na prefeitura é a informação e não o empreendedor. Então, a sala do empreendedor é um espaço onde você vai lá entender sobre capacitações, empreendedorismo, abrir seu próprio negócio. E não estou falando aqui de empresas, Rudy, de empresas assim que já estão estabelecidas, consolidadas, que nós também temos ações. É para aquela pessoa que é o MEI. O que é o MEI? Aquela pessoa que faz bico, né? Que tem uma dificuldade de emitir uma guia mensal que é necessária do pagamento de impostos. Aquela pessoa que tem uma dúvida. Ah, agora como que eu faço a minha declaração anual da empresa? Como é que isso funciona? Por que emitir notas? Então, essas dúvidas do dia a dia que a gente está para facilitar. Um serviço gratuito com uma orientação do Sebrae. E você que nos ouve, não é só para você esse atendimento. Nós também, da Secretaria, recebemos qualificações de forma permanente através do Sebrae. Então, um espaço que facilita a vida de quem quer empreender.
É um elo entre o sonho e a realização do sonho,
exatamente,
do negócio.
Exatamente.
Muito bem. Os dados que foram apresentados e que motivaram o convite da Sala do Empreendedor de Lagoa Vermelha a estar lá foram compilados pelo próprio Sebrae. Como é que foi essa apresentação? O que vocês apresentaram lá, Luana, como coordenadora?
Então, os nossos dados eles são bastante significativos. Temos mais de 40, quase 50 mil atendimentos, né, contabilizados desde 2019 até 2025. Uhum. E temos esses dados registrados através de um sistema próprio do Sebrae, né, que nos foi implantado no município logo depois da pandemia. Claro que esses dados podem ser maiores, porque antes nós fazíamos os atendimentos, registrávamos em planilha, no papel mesmo. Então, esses dados também despertaram um certo interesse no Sebrae em nos levar para Brasília. Como o secretário falou, né, não somos nós que estamos reconhecendo o município. É o Sebrae regional, né, o Sebrae Rio Grande do Sul, que nos olhou diferente para um serviço que nós prestamos com certa exclusividade, um serviço diferenciado. Então, por isso que nos motiva mais a continuar trabalhando nesse sentido e nos tanto orgulha, porque não é nós falando sobre nós. É o de fora que olhou para nós diferente. E esse trabalho ele já vem sendo realizado desde o ano 2017, 2018, que intensificou mais. Uhum. E é uma sucessão de ações, de processos, é organização não só de processos, mas de fluxo de processo, onde nós agregamos serviços, nós agregamos pessoas e trouxemos para dentro da sala do empreendedor, que nós chamamos de sala, mas é muito mais do que uma sala, né? Uhum. É unir esforços, é unir pessoas, vigilância sanitária, meio ambiente, junta comercial. É um compilado de processos, de ações, de gestões que fazem com que a sala do empreendedor tenha tanto sucesso para a realização desses sonhos. E é importante dizer para o empreendedor que o município, né, esse estigma que o município tem de travar processo, de burocratizar, de tornar difícil a realização desse sonho, ele está sendo desmistificado. Nós viemos fazendo um trabalho ao longo desse tempo para que o processo ele fique simples, para que as pessoas sentem na nossa mesa, ali né, na nossa frente, no nosso atendimento, e que elas saiam dali com o problema resolvido, com o sonho realizado, com a abertura da empresa já feita, ou se não, pelo menos com as dúvidas já sanadas. E eu levei isso né, lá para os palcos do Sebrae Nacional, lá para Brasília, que é justamente esse nosso diferencial, oferecer um serviço diferenciado onde o cidadão ele tenha esse olhar diferenciado, onde ele seja tratado como uma pessoa importante para o município, assim como é, como um empreendedor, muitas vezes, né? Ah, eu sou MEI, eu sou um pequeno. Não, tu é um empreendedor, tu é um empresário, apesar de tu ser um microempreendedor individual, tu é um empresário, tu tem que pensar e se olhar como alguém que está crescendo, que está iniciando, mas que está evoluindo. E eu levei isso para o palco, né? Trazendo também a questão da gestão pública, que é muito importante. Nós, como servidores públicos efetivos, nós ficamos um pouco amarrados né, na execução do trabalho. Então, nós precisamos de gestores que estejam atentos ao que está acontecendo, ao que o mundo está se moldando, principalmente a questão do empreendedorismo, que está muito forte, principalmente depois da pandemia, veio muito forte o empreendedorismo, porque muitas pessoas tiveram que se reinventar. Uhum. Então, essa questão do funcionalismo público, ele fica atrelado a uma boa gestão. E nós só conseguimos exercer um bom trabalho quando temos gestores que têm essa visão mais amplificada de conseguir olhar para o cidadão, para as necessidades do município e conseguir aplicar políticas públicas que, né, tragam algum resultado, principalmente financeiro, que é, infelizmente, o que nos move, né? Então, no Sebrae Nacional, lá no evento que teve do Transformar Juntos em Brasília, eu pude explanar um pouquinho, né? Apesar de ser em pouco tempo, explanar um pouquinho do que foi essa construção ao longo do tempo. Então, nós apresentamos lá questões desde como que nós fazemos o nosso atendimento, até questões sistemáticas, né, de como que funciona o Programa Empresarial do Planejamento Estratégico, que é o PEP, que foi lançado em 2018 e vem aí, né, agregando muito na vida dos empreendedores desde então. Inclusive, né, secretário, irão abrir novas inscrições a partir de segunda-feira. E o PEP é, né, esse olhar diferenciado para o cidadão, pegar na mão do cidadão, fazer com que uma gestão atenta do SEBRAE olhe para a necessidade específica de cada um e consiga dizer qual que é a demanda que o empreendedor precisa atender. Então, o PEP, ele traz esse olhar diferente, esses eixos, né? O PEP tem vários eixos e um deles é a questão de comunicação, de atendimento ao público, que vem sendo trabalhado bastante no município, né? Porque muitas vezes o cliente ele vai no empreendimento e muitas vezes ele não volta justamente pelo atendimento, né? O que é o que fideliza,
sim,
que nós sabemos. Traz também a questão de finanças, de marketing, para fazer com que o empreendedor se posicione no mercado. Então, todas essas nuances foram trazidas juntamente com dados. Então, nós temos aí mais de 4 mil empresas. Hoje, nós estava contabilizando, nós apresentamos 3.900, mas já estamos com mais de 4 mil empresas ativas, contando já pessoas físicas, ativas no município. E essas empresas, desse tanto, já 25%, mais de 25% já foram atendidas pelo programa, seja em algum dos eixos.
Em,
né,
alguns momentos.
É, e são várias frentes que o PEP trabalha, e mais de 25% já foram atendidas. E o nosso feedback, o nosso retorno é bem positivo, porque os nossos índices baixaram, índices nossos índices de abertura baixaram e o nosso tempo de abertura, o tempo que a empresa precisa ali aguardar desde a burocratização da documentação até a liberação desses documentos, baixou. Então, nossas empresas, a quantidade de empresas aumentaram e o tempo de abertura baixou. Então, isso é um sinal de que está dando resultado, que o município está evoluindo aos poucos e que, né, significa também dizer que o município tem tendência a estar evoluindo mais ainda. Inclusive, Rudy, é importante salientar, né, que dentro desse processo existem pessoas. E quero citar, né, o nome das pessoas que estão lá com nós, a Paula, o Silas, o Eduardo, o Bruno, o Rai, o Volmar. São pessoas que estão ali agregadas a nós, né, que não sou eu que estou falando, é a sala do empreendedor. E é uma série de pessoas que estão ali imbuídas num único objetivo, que é fazer o fomento do município, fazer com que essas empresas permaneçam no município, porque o nosso índice nacional, né, de fechamento de empresas é muito alto. Então, o município quer se destacar justamente nesse sentido.
O contrário.
O contrário.
Muito bem. 11h25, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência conversando com a Luana Delcente, que é coordenadora da Sala do Empreendedor, e o Lucas Mota, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Ele que estiveram em Brasília, os dois estiveram em Brasília na semana passada, apresentando em reconhecimento nacional a Sala do Empreendedor de Lagoa Vermelha. Em seguida, a gente vai saber mais sobre esse assunto. Vamos para o intervalo agora e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você e sua família.
Supermercado Acari, preço baixo todo dia. Rede Tua Rádio.
Temática, o que acontece é assunto.
estamos de volta, agora são 11 horas com 32 minutos, estamos recebendo aqui hoje o pessoal da Sala do Empreendedor de Lagoa Vermelha, que esteve em Brasília, representando o município de Lagoa Vermelha e o estado do Rio Grande do Sul, na apresentação desse projeto que desde 2018 acontece aqui em Lagoa Vermelha. Na verdade, já não é mais um projeto, ele já é um programa instituído. Lucas, além da Sala do Empreendedor, outros programas do SEBRAE foram indicados para apresentação nesse evento em Brasília?
Sim, nós temos então a Sala do Empreendedor como uma espécie aí de guarda-chuva. Uhum. E esse guarda-chuva tem várias frentes de trabalho, né? E uma delas é o Empretec. O que é o Empretec, que nós já falamos aqui diversas vezes? É uma imersão empreendedora, onde você faz um curso, uma capacitação de uma semana, e essa imersão, por quê? Porque você faz manhã, tarde e noite, você tem que abrir a empresa na segunda-feira e fechar ela no domingo, e ela tem que ter lucro, né? Então o pessoal faz balanço financeiro, faz vendas, enfim. Nós temos pouco mais de 100 pessoas já fizeram o Empretec, e os relatos são muito significativos, que é uma virada de chave, é uma mudança na sua perspectiva. Inclusive, na entrevista para você poder fazer o Empretec, é perguntado para ti se você está passando por algum problema emocional, tem algum problema de saúde, porque é uma pressão envolvida ali nesse processo de aprendizagem, e os retornos que a gente tem são muito positivos, porque você aplica aquele aprendizado, aquelas ações, não só para a sua vida profissional, mas também para a sua vida pessoal. Também nós temos essas diversas ações que estamos divulgando continuadamente, que são as capacitações, os cursos que nós realizamos com os empreendedores locais, a própria questão da cultura empreendedora com os jovens, que eu lembro aqui do projeto Jovem Empreendedor. Então, o que nós queremos ter? Nessas linhas de ações que a Sala do Empreendedor abraça, atender quem trabalha, quem busca a primeira oportunidade profissional, quem faz parte da indústria, quem faz parte do comércio. Então, é sempre importante essa comunicação, essa proximidade com as entidades representativas, como CDL, Sindilojas, Sicom, Sicas, para que a gente possa transformar essas ações em resultados. Nós já estamos num patamar de maturidade, Rudimar, e principalmente de aprendizado, é claro que a gente sempre tem que melhorar, que independente da ação que nós vamos promover, ela tem que ter algum tipo de resultado para quem faz parte. Ou seja, quem faz o curso de qualificação, eu tenho que reverter isso em trabalho, em renda. Quem vai abrir uma empresa, nós temos que reverter isso em vendas. Quem vai colocar o preço no seu produto tem que aprender a precificar, tem que aprender a não misturar o dinheiro do CNPJ com o CPF. A gente quer resultado. E o que é resultado do nosso trabalho? Independente da área que a gente atua, seja na Secretaria de Desenvolvimento, Saúde, Educação, Obras, não é o que a gente faz, é o que muda na vida das pessoas. E é isso que a gente tem como foco principal e meta, e quando a gente fala, a gente fica até motivado, né? Sim. Que o nosso trabalho tem que transformar a realidade das pessoas para melhor. Esse é o objetivo final e é isso que tem que acontecer, independente da ação. Então, essas capacitações, Empretec, consultorias empresariais. E o que é esse planejamento estratégico que a Luana citou, que foi o que nos deu o nosso carimbo aí, né, para poder estar em Brasília? O que é o PEP? Muitos municípios realmente promovem consultorias empresariais com o SEBRAE, muitos municípios promovem curso com os empreendedores, mas poucos municípios, esse é o nosso diferencial. É isso que nos tornou aí próximos aos empreendedores locais, que é pegar na mão do empreendedor desde o início do processo e dizer para ele, olha, a tua dificuldade é essa, você tem que atuar nesse contexto, é aqui que você vai melhorar, vem comigo, faz esse curso, para a gente ter esse acompanhamento. Não são poucos exemplos que nós temos de empresas que saíram do MEI, que se tornaram uma microempresa, que se tornaram uma empresa de pequeno porte. Agora nós estamos em outro patamar aí, que é empresas que estão saindo do fundo de casa, pequenas marcenarias, pequenos móveis sob medida, que estão adquirindo terrenos no novo distrito. É isso que a gente quer, essa evolução das pessoas, para que a gente possa entender que quem faz o sucesso da nossa cidade somos nós. A solução não vai cair do céu. É com esse trabalho contínuo que a gente tem. Por isso, deixando a modéstia de lado, sem muito esforço, eu estou muito orgulhoso desse trabalho, de fazer parte desse trabalho dos meus colegas, de entenderem essas propostas, porque toda segunda-feira eu vou ter que contar aqui um segredo, Rudimar, ao vivo.
Ai, meu Deus.
Toda segunda-feira de manhã, o pessoal da sala do empreendedor e da secretaria, nós realizamos uma pequena reunião na minha sala, onde são estabelecidas metas semanais para todos os nossos colegas da secretaria. Ó, você tem que fazer isso, 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 e o processo do fulano saiu, do Beltrano saiu, mas isso não impede também de reconhecer Sim. que nós temos muito a melhorar, mas como a Luana falou, é um degrau, é um passo por vez que a gente vai aprendendo com as necessidades da comunidade e trazendo resultados.
Luana, para ilustrar, que tipo de profissionais buscam a sala do empreendedor, ou de profissional ou de negócio? Para a gente saber, mais ou menos, até para orientar alguém que tem e daqui a pouco você tem dúvida se pode ir ou não.
Adorei tua pergunta, Rudy. Ali na sala nós fazemos atendimento para diversos tipos de empresas, de pessoas que empreendem. Desde aquele que faz a obra de alvenaria, o carpinteiro. Às vezes tem o pessoal que nos procura meio inseguros, né? Ai, será que se eu der início aqui a prefeitura não vai querer me trancar? A prefeitura não vai... sei lá, ir no meu negócio lá e achar defeito. E assim, ó, não é raro, é diariamente. Principalmente o pessoal ali que faz, por exemplo, alimentos para vender, né? Doces, salgados, o pessoal que trabalha com energia elétrica, que faz instalações elétricas, encanadores. Temos bastantes pessoas trabalhando nas obras, né? Como pedreiro. Temos profissionais liberais, autônomos, que também nos procuram, advogados, fisioterapeutas, dentistas. Então, tudo passa por ali.
Nossa, é uma gama muito grande de profissional.
Muito grande. E é difícil até dizer para ti qual é o ramo que nós mais atendemos.
Sim.
Mas o pessoal da estética também nos procura bastante. E nós orientamos, fazemos essa orientação importante aqui dizer... Porque muitas vezes a gente atende o pessoal e o pessoal diz assim, ah, mas eu não sabia que vocês faziam isso. Sim, nós fazemos e de forma gratuita.
É isso que eu ia perguntar.
É.
O melhor, né? Tudo
é
isso de forma gratuita.
Isso. Qualquer orientação que nós for prestar, a parte do MEI é 100% gratuita. Então, quem quiser se formalizar, vai ter só a contribuição previdenciária, né? Que a gente sempre tenta trazer com mais ênfase, que é gratuito. Porque as pessoas chegam para nós, ah, mas eu não sabia que vocês faziam isso. Nós fazemos, né? Nós fazemos todo o processo de orientação, encaminhamento para a vigilância sanitária, temos uma parceria muito forte ali com a vigilância sanitária. Orientamos também, no que nos couber, a questão de licenciamentos ambientais, a parte do meio ambiente, né? Para alguns casos específicos. Então, nós pegamos, né, como diz o secretário, pegamos na mão do empreendedor e fazemos com que o processo caminhe, que o processo ande, e não o empreendedor propriamente dito.
Sim.
Então, a digitalização dos processos também veio num momento bem importante ali no pós-pandemia, porque o empreendedor ele não precisa estar levando o seu processo para vigilância sanitária, para emissão de alvará, na fiscalização, né, com o nosso fiscal. Então, nós juntamos todo o processo, fazemos toda a análise da documentação, tiramos todas as dúvidas na sala do empreendedor. Se alguma coisa se movimenta, são os papéis. É a burocracia que nós tentamos retirar, né? Nós fazemos o mais facilitado possível para que o empreendedor saia dali já com tudo encaminhado, com as dúvidas sanadas, com a orientação básica mínima, né, sobre o empreendimento. E é importante também dizer que a sala do empreendedor ela tem vários, né, vários objetivos, digamos assim. E nós passamos por uma certificação. É como se fosse uma análise da qualidade dos nossos serviços prestados. Quando nós iniciamos o nosso projeto, em 2018, nós recebemos o selo bronze. Né? Então, são selo bronze, prata, ouro e diamante. Hoje, nós somos diamante, já tem alguns anos que nós somos diamante, ou seja... Significa que os serviços exigidos pelo SEBRAE, pela qualidade SEBRAE, tanto estadual quanto agora nacional, estão sendo cumpridos. Ano que vem, nós passamos, esse ano, né, durante o ano, nós passamos por uma análise, uma avaliação, e ano que vem nós somos avaliados se mantemos ou não o nosso selo. A nossa perspectiva é que nós mantenhamos nossa qualificação, que agora passa para um novo estágio, com novos desafios, com novas perspectivas, para que possamos concorrer, né, a nível nacional essa certificação. Então, é importante dizer que temos já uma cancha aí, né, de tempo fazendo o nosso trabalho, já temos experiência no que fazemos, e não é à toa que somos diamante, né? É um orgulho, uma satisfação aqui na região sermos referência, sermos levados para Brasília como referência e continuarmos prestando esse serviço com qualidade.
Muito bem, eu quero agradecer a presença do Lucas Mota e da Luana Delcente, que estão conosco hoje falando um pouquinho sobre esse reconhecimento da Sala do Empreendedor em nível nacional. Obrigado, Luana, pela participação e uma boa semana.
Obrigada a você, Rude. Obrigada à Rádio Cacique pelo espaço. E nos colocamos à disposição na Prefeitura, na Sala do Empreendedor, para tudo que vocês precisarem.
Muito bem. Lucas, obrigado pela participação também. Um bom trabalho.
Obrigado, Rude. Eu só queria elucidar todo esse contexto aí com uma frase que eu li e acho que é bem propícia nesse momento. A gente sempre está buscando melhorar o nosso processo. E aí a frase diz o seguinte: que herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas e legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Então, o propósito do nosso trabalho é deixar um legado de uma cultura empreendedora, de um fomento e transformar a vida das pessoas cada vez para melhor.
Muito bem. 11h43, vamos para o intervalo e a gente volta em seguidinha. Tua Rádio.